não se efetivasse efetivamente esse contrato, sabendo que já não ia ser este governo a continuar?
Desculpe, começo pela segunda pergunta, pelo segundo pedido que me faz, é uma observação de natureza política que não me compete a mim fazer. Quem estava em funções naquela altura entendeu ter condições políticas porque se tratava da conclusão de um negócio que estava assinado desde junho de 2015, fizeram essa avaliação, com a qual eu concordo, mas não posso, não sou testemunha do que levou a essa avaliação. No que diz respeito às declarações do Sr. Humberto Pedrosa, eu não tenho, de facto, memória delas, mas admito que as mesmas pudessem tentar ser uma espécie de pressão negocial para melhorar a posição negocial, mas é uma especulação que até porventura não deveria fazer aqui. Posso entendê-las dessa maneira, mas não me recordo em concreto delas.
Agradeço a resposta, Zador. Para ser honesto e direto, essa era a resposta que eu esperava, porque esse também é o nosso entendimento, e daí a questão. Um dos pontos-chave para que a TAP fosse vendida a este consórcio, Atlantic Gateway, tem a ver também com o negócio Airbus e com a possibilidade de David Neilman injetar na companhia, que estava a precisar, e muito, de fundos de tesouraria, cerca de 227 milhões de euros aproximadamente. Esse valor é conseguido por ele porque faz um acordo com Airbus. Acordo, já ouvi aqui muita crítica, a meu ver parece-me legítimo, mas isso é a minha interpretação. A questão que eu lhe faço é, não teria o acionista Estado a capacidade ou mais peso negocial para junto da Airbus conseguir um acordo melhor qual que foi conseguido por David Neilman e não ter que entregar a companhia a troco de 10 milhões de euros só porque o Sr. Neilman garantia que conseguia ter acesso através da Airbus de uma forma direta de capitalização na empresa. Portanto, não estaria o Estado português numa situação em que pudesse chegar junto da Airbus e negociar diretamente, enquanto acionista, melhores condições e assim evitar-se uma venda tão apressada com um retorno tão curto, porque 10 milhões de euros parece-me um retorno muito curto. É a última questão desta venda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que antecipa que a minha resposta é não, mas também procuro não dizer um não simples e consubstancial. A TAP tinha factos, a TAP tinha atrasos pontuais, mas repetidos, no pagamento da encomenda que existia, que era de um valor inferior. O Estado estava impossibilitado de capitalizar a companhia. A conjugação destes dois fatores tornava a posição negocial do Estado para aumentar a encomenda impossível, porque o esforço era de salvar o que já tinha sido entregue para não se perder, os 40 milhões de euros de prestações já entregues para não se perder, e não propriamente de fazer encomendas maiores para as quais o Estado não podia dar contribuição de capital, porque isso estava vedado pela Comissão Europeia. Portanto, percebo a lógica da pergunta e o racional que está por trás. A minha opinião, informada por estes factos, é que não, que o Estado não estaria em condições de o fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então agora fazer um intervalo de 15 minutos e regressaremos para a nossa segunda roda. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, se for possível, vamos começar a estabilizar a sala para ver se temos condições para reiniciar a nossa comissão.
tempo. Muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então reiniciar a nossa segunda ronda. E para reiniciar a nossa segunda ronda, que tem uma interpelação contínua, à qual depois o Dr. Sérgio Monteiro responde a cada um dos grupos parlamentares, vou dar a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Depois de algumas horas na Comissão de Economia e mais 4 horas aqui, acho que boa parte das perguntas que haveria para fazer já foram feitas, as respostas que pode dar eventualmente já as terá dado, mas e por respeito ao tempo de toda a gente, vou só deixar aqui duas últimas questões que ficaram por responder da última vez. A primeira é em relação à avaliação da TAP-SA que foi feita. Disseram que iam ver qual era essa avaliação. E a segunda pergunta está relacionada com a avaliação também da TAP, mas a avaliação que foi feita para o processo anterior que acabou cancelado da venda a Eframovich. Portanto, se quando entrou no seu cargo herdou essa documentação, se pôde perceber qual foi a avaliação que tinha sido feita antes e como é que essa avaliação que tinha sido feita antes para o processo de 2012 compara com a avaliação que foi feita para o processo de 2015, ou seja, a TAP estava a ganhar ou a perder valor naquele período. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Sérgio Monteiro.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Eu, sobre o valor de 2015 do transporte aéreo, já consegui, de facto, recolher informação. Compará-lo com o valor de 2012 não consigo de imediato, mas procurarei obter essa informação. Sobre os números de 2015, exclusivamente para o transporte aéreo, a Price Waterhouse, pelo método de rendimento, atribui um valor entre os 462 milhões e os 641 milhões de euros positivos e pelo método dos múltiplos, que atribui valor aos capitais próprios, mas por um método diferente, atribui um valor de 588 milhões de euros positivo. No caso da Deloitte, que faz por múltiplo EV EBITDA, portanto a empresa Enterprise Value sobre EBITDA, atribui um valor de 360 a 365 milhões de euros. Portanto, se quiser, pegando nos dois extremos, a Deloitte, pelo método que acabei de referir, 360 milhões de euros é o menor dos valores, a Pricewaterhouse, no intervalo superior do método do rendimento, tem 641 milhões de euros. Tudo isto são valores positivos pelo transporte aéreo, depois traduzem-se em valores negativos, substancialmente por conta da avaliação negativa da manutenção do Brasil. Sobre 2012, procurarei ainda durante a audição, Sr. Deputado, responder-lhe, se não se importar, faria chegar à Comissão mais tarde essa informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Sérgio Monteiro, há pouco, perante a questão colocada da presença do engenheiro Fernando Pinto como membro da equipa da Atlantic Gateway, à data da sua constituição, em 19 de junho de 2015, referiu a afirmação do Sr. Humberto Pedrosa que explicava tudo isto com um erro administrativo. E que foi essa a referência que tinha sido dada em novembro, quando Fernando Pinto deixou de constar como membro da equipa, eu não estou a dizer do Conselho de Administração, porque isso ele não foi, mas foi membro da equipa da Atlantic Gateway, durante a assinatura do acordo de venda privada, do acordo de venda, sim, durante a comunicação ao Governo para alertar para a situação da TAP, etc. E tivemos, portanto, o Presidente da TAP, enquanto estava a ser privatizada, a trabalhar para aqueles que a compraram. E de acordo com esta coisa toda, assim meio, a expressão é minha, meio pândega, de que não, foi tudo um engano, há oficialmente um ato de renúncia do engenheiro Fernando Pinto da Atlantic Gateway em novembro de 2015, dias antes da conclusão do acordo. E há uma renúncia oficial para sair de um erro administrativo. E há a explicação do Sr. Humberto Pedrosa a dizer não, o que ele foi convidado, não estava ainda oficialmente. Portanto, temos o Presidente da TAP a dizer ao Governo que a TAP tinha que ser urgentemente privatizada, já depois de ter sido convidado para aqueles que estavam a comprá-la. E eu queria lhe perguntar como é que explica isto com esta descontração de que isto foi um erro administrativo e pronto, está resolvido. É que para nós isto não está resolvido. É um processo de privatização em que o principal responsável da companhia aérea, o gestor público, está a trabalhar e tem um emprego garantido naqueles que estão a negociar com o Estado para comprar a empresa. E isto é de uma gravidade que ganha outros contornos à medida que vamos trabalhando na Comissão de Inquérito. Por outro lado, queria colocar a questão que há pouco referiu da tal situação desesperada da TAP em final de 2015, a tal que exigia uma privatização imediata sob pena de morte para a TAP. Falou no caso da exposição ao risco do preço de combustível, como um dos fatores fundamentais, além da questão da tesouraria, etc, etc. Eu tenho aqui o excerto do relatório de contas de 2015 da TAP, onde fala do risco do preço de combustível naquele momento. E quando diz que durante 2015 foram contratadas operações adicionais, estamos a falar do hedging, da tal cobertura de risco de compra antecipada, totalizando globalmente cerca de 50% da exposição prevista, mas dada a queda ulterior verificada nos mercados de energia, o processo de hedging sofreu uma pausa na segunda metade de 2015, pelo que em final de ano todas as operações de cobertura se haviam extinguido, não sendo necessário registar nenhum valor desfavorável em reservas de justo valor em 2015. Portanto, é falso que houvesse uma situação desesperada na TAP em relação ao risco do preço de combustível, tanto mais que o próprio mercado de energia ditou o abandono das operações de hedging, portanto é falso aquilo que o senhor nos transmitiu há pouco. Portanto, eu não queria deixar de convidar a rever a explicação que nos transmitiu, porque ela não bate certo com o relatório de contas da companhia. Finalmente, no que diz respeito aos resultados da manutenção Brasil, é verdade que os senhores mantiveram, e já falámos sobre isso mais do que uma vez, até na altura chegámos a falar, os senhores mantiveram a opção de continuidade da manutenção Brasil e da continuidade do próprio Fernando Pinto, responsável estratégico por aquela operação e por aquela opção. Agora, quando se coloca a questão de se ter mantido o principal responsável por essa compra, também é preciso dar-lhe os resultados, relembrar-lhe os resultados da manutenção Brasil nos seus anos de governação. O senhor diz que só fala do tempo em que teve no governo, pronto, tudo bem. No tempo em que teve no governo, a TAP Manutenção Brasil foi acumulando um resultado líquido negativo e um passivo a descoberto que passou de 568,9 milhões em reais. Estamos a falar de reais, não estamos a falar de dólares nem de ienes. Passou de 568,9 para 1199,9 e, portanto, nos seus anos, a TAP SGPS passou a ter uma dívida da Manutenção Brasil, passou de 400 para 1.400 milhões de reais. E, portanto, esta questão não bate certo com a evolução que o senhor coloca daquele tempo de governação e daquele tempo de gestão. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, uma última questão que tem a ver com aquela que ficou também batizada de carta de conforto. Independentemente da discussão sobre o direito ou a obrigação, portanto, o compromisso de exercer o direito por parte do Estado de recomprar a TAP, a SGPS, caso houvesse incumprimento junto dos bancos, não é? A questão que eu coloco é, era possível ou não, é que eu estou a olhar para a carta à Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, a carta da par pública à Caixa Geral de Depósitos assume esse compromisso de recomprar a SGPS,